Me diz uma coisa, Gil. Recife sem as tretas, é só as putes?
Treta, Paula? Que termo mais apaulistanado? Por que tu não fala arenga, hein? Que é um dialeto nosso. Deixa o teu pantinho, vai.
Olha, se eu falasse arenga, a gente não teria a nossa primeira treta. Então, amizade selada, vamos ao que importa, que a treta não espera.
É, com essa pandemia aí e todo mundo em casa, a quantidade de arenga, pelo menos na rua, diminuiu muito. E a gente não tá acostumado com isso, né?
O negócio aqui é chegar armado na redação do jornal para reclamar que a pinga de Brennan ofendeu a honra da sua senhora.
Ou arrumar uma arenga por conta de um camarote de carnaval, de uma conta não paga, porque fulano não foi com a cara de sicrano, não importa o motivo. O importante é não engolir sujesta ou levar desaforo para casa.
Eu sou Paula Mello e gosto de treta.
Eu sou Gil Luiz Mendes e não tô comendo nada de ninguém.
Sei. Você está ouvindo uma Mad Connection.
O podcast da pseudo-intelectualidade cirandística de esquerda do Recife.
Não agressive não. Aqui é o caralho. Recife.
Mamed Connection.
Para conversar com a gente sobre essa paixão pela intriga que coube ao Recife, convidamos a cantora e artista plástica Catarina Didiá.
Também está conosco o jornalista, escritor e agora também podcaster Chico Sá.
E para começar essa nossa conversa, eu pergunto, por que que o pernambucano é um bicho que adora uma treta?
Rapaz, eu acho que vem lá do Jucupapo, talvez, né? Da brabeza da mulher nordestina, pernambucana. E é isso, como dizia meu querido Erasto Vasconcelos, meu nome é Fastio. E a arenga é uma coisa boa, gente, é importante. Faz a gente engrossar o sangue.
Chico,
é o sangue
tu, é coisa de pernambucano, coisa do nordestino, ou recifense também tem essa questão de ser um povo injuriado por natureza e gostar de uma arenga?
Boa, velho. Pô, a Catarina mandou bem quando ela fala de Tejucupapo, quando as mulheres de Tejucupapo se reúnem e expulsam os holandeses. E aí eu lembrei de outro episódio com os holandeses, em Olinda, quando os holandeses são obrigados a comer rato. Então eu acho que ou nas mulheres de Tejucupapo, ou no episódio em que os holandeses são obrigados a comer rato, porque ficaram num rato miserável, num dos dois está a origem da treta. Não, eu acho que não é nem o pernambucano, é o recifense. O recifense aí incluindo a sua Jaboatão dos Guararapes, Gil, incluindo Sim. Olinda, Timbi, São Lourenço, no Grande Recife, acho que esse teor da intriga, da treta, da arenga, essa confusão, acho que ela é mais recifense do que nordestina, do que brasileira, do que latina. Eu acho que é uma característica da cidade. É uma característica. Meia-noite na Mamed, você já tem 200 intrigas formadas em ebulição e fazendo ferver bueiro, fazendo ferver tudo. Então, eu acho que é uma característica muito especial. Eu julgo como uma coisa positiva. Eu acho que isso é que move, é o combustível do Recife, sabe? Isso eu não vejo como. Sempre rende uma arenga da noite anterior que rende uma nova arenga no dia seguinte, que deriva em mais 10 arengas. Aí daí sai um disco, ou sai um filme, ou sai simplesmente uma ressaca grande, monstruosa.
Tenho que discordar. Inicialmente, Recife é o melhor bairro de Olinda.
Tudo bem.
Não, mas tudo ali faz parte da região metropolitana de Candeias. Pode ficar tranquilo.
Olha,
É tudo curva do S.
Oh, Maceió. Candeias, para mim, é Maceió, rapaz.
Oh. E pegando essas questões históricas, sem te lembrar, a primeira grande batalha, a primeira grande guerra que houve na capitania de Pernambuco foi a Guerra dos Mascates, que nada mais é do que Olinda contra Recife, né?
Sim. Resume isso. É Olinda barra Recife contra Recife.
Aqui em Olinda, a gente tem os piores donos de bar da região. Teve um concurso aqui para saber quem era o dono de bar mais antipático e Peneira ganhou de Bernadette, que é a ex-esposa de velho da Nós temos um jornal que Erasto queria criar, que é o Orlíngua. Né? Peneira, você vai, você paga caro para ser maltratado. Eu digo que eu só vou lá para perder uns 2 quilos, que eu entro, só tem aqueles rubro-negro do inferno gritando.
Exatamente. Exatamente.
Ela se sente um taco de carne. Eu falo, vou emagrecer sem fazer exercício. É só entrar em Peneira no dia de jogo do esporte que você sai 2 quilos mais magra. Primeiro, fala o que fizeram e o que não fizeram contigo, né? Porque tem um monte de caboclo falador. E segundo, porque a galera te olha com um zoião danado.
Boa, Catarina.
Não, eu achei interessante, Chico Sá, acreditar a treta, a força criativa do Recife. Acha mesmo que é isso, Chico? Sem a treta, a gente teria mais do mesmo aí?
Não, para não entrar em arenga com a Catarina, minha grande amiga Catarina, não do Recifense, eu digo do metropolitano ali. Aí vamos incluir até a Abreu e Lima, povo do Paulista, vamos incluir todo mundo já, porque. Igaraçu, porque senão o povo de Igaraçu vai dizer que o mais antigo é Igaraçu e não é Olinda nem Recife, a confusão está armada. Mas eu acho muito característica da região metropolitana no geral, vamos botar o Recife, porque eu estou acostumado a falar o Recife como fosse Olinda, como fosse tudo junto. Você pegar, você tem texto falando do humor do Recife, você tem texto dos anos 50 já falando. Ela tem um texto de Gilberto Freire que ele fala de: ó, seu turista, se você vai para o Recife, não pense em encontrar aquela alegria do resto do Nordeste, não vai encontrar aquele riso fácil do baiano ou um pouco do cearense. É outra pegada. Não espere um bom dia fácil, sabe? Porque é outra parada. Eu acho que tem um lastro histórico para a gente patentear isso. É uma característica, essa arenga da forma que é nesse pedaço de Pernambuco é muito mais forte. Não dá para negar isso.
Não, eu até falo com a Catarina, uma coisa que eu até tenho comentado com o Paulinha antes, que você chega, por exemplo, na Mamed, você chega numa mesa e você senta numa mesa que tem um cara que lhe deve dinheiro, um cara que já pegou sua ex-mulher, um cara que você já saiu na tapa... Mas tá todo mundo ali sentado bebendo do mesmo jeito, né? Isso é uma característica muito da galera de Recife, né, Cati?
É sim, eu digo que enquanto a gente arenga, o baiano faz sucesso, né? Ainda tem essa arenga com o baiano.
A gente chega lá.
Minha mãe é baiana. Eu comia no Cerrado ali, viu? Quando eu ia passar as férias na Bahia. Mas Pernambuco é isso mesmo. Eu acho que sentar ali na Mamed, né? Aquele clima... Né? Daqui a pouco todo mundo bebe, ou sai no tapa, ou sai pro Hotel União. Né? Quem nunca foi ali, dá uma...
R$30 bem empregado, né?
Por causa do decreto, tá o quê? Tá a Rua da União.
Pô, isso é sensacional. Tudo acaba na Rua da União, né, gente? Também tem isso.
É que nem falou que a vida... Como é, Chico? Tem aquela história das estações da Paulista...
Ah, começa no Paraíso e termina na Consolação.
A Mamed, a treta começa na Mamed e acaba no Hotel União.
Ou vai dar na saudade.
Ou na Rua da Amizade. É, saudade, é Rua da Amizade.
Mas nunca dá sossego, nunca dá sossego.
E quem é que quer sossego, Chico? Ninguém quer sossego aqui, não.
Mas pode dar na Rua do Hospício também, viu? Na Tamarineira.
É uma vizinhança boa, né, Paulinha?
Então.
Gil, mas tu tocou num ponto importante. Porra, tem a arenga, mas tem essas mesas exageradamente democráticas, com a Gaia, as diferenças todas do dia anterior, sentada na mesma mesa e até a
parece
próxima.
Que nada, né?
É, pois é. É uma qualidade.
É o povo da treta e do perdão ao mesmo tempo, né? Porque tá todo mundo ali sentando para confraternizar.
É, eu tenho uma teoria mais ou menos que assim, não é nem do perdão. É pela falta de opção mesmo. Se eu não for beber com esses caras, eu vou beber com quem? Né?
Cidade pequena, porém decente, né?
É, só tem que abraçar fado. Só tem gente que não presta. Eu também não presto, eu me junto com quem não presta. O resumo é esse.
A Mamede nunca mais vai ser a mesma depois dessa.
Se aparecer um com sífilis, a cena musical e artística pernambucana toda pega, é um inferno.
Vai se fora a cidade toda. Pode sim,
a promissão de saudade.
A história que o Paulinho também fala, né, que só existem três pessoas em Recife, né? Eu, tu e teu ex. E o nosso ex, né?
Eu, você e o nosso ex.
Completou a cidade.
Não, eu queria saber alguma treta que vocês testemunharam ou foram protagonistas aí que vocês possam compartilhar. Será que tem? Hein, Chico?
Rapaz, eu mais apartei arenga e briga do que eu tenho um espírito... Como eu vim do Cariri, eu trouxe um pouco de diplomacia para o Recife. Eu vim um pouco com a diplomacia caririense. Eu já, óbvio, já, o homem que não entra em arenga não dá para se inscrever em nada nessa vida. Mas eu sempre exerci na Mamed mesmo esse papel de Itamaraty. Eu sempre fui muito diplomático ali, sempre já apartei muita briga. Já entrei numa, mas apartei mais do que me meti. Até porque costumo andar com a turma que gosta muito das brigas e tal. Então... Mas, o pior é que ainda sobra. Você, não é só aquele momento Mamed inflamado. O pior é o dia seguinte, né? É o dia seguinte que rende mais até 2 horas da tarde. No mínimo, você está envolvido nas arengas. Mas eu levei do Cariri para o Recife... Um pouco de diplomacia para apartar a briga também.
Mas você da turma deixa disso, né?
Sempre funcionei muito nesse sentido. Cara.
Mas vai lá e escreve as crônicas das tretas, né?
Ah, sim. Não, eu
vira assunto.
Fui muito beneficiado. Com minha carreira de cronista começa... seria outra. Se não fosse a largada no Recife... Pô, não era eu não tinha 10% do meu material, né? Eu ganhei muita... A vida não só na Mamed, mas como no Bode Dourado, lá em Evaldo Cabeça Branca ali, no mercado da Encruzilhada, mercado da Boa Vista, que o mercado também tem arenga. A gente esquece, acha que é só o mercado, é só a face mais cordial da cidade, mas o pau come também.
Poxa, mercado da Boa Vista tem tal de Leleu, que é ignorante, que só porra. Mas eu gosto da porra dele. Beijo, Leleu. Gosto da porra de tu.
Hoje, tu presenciou uma rinha de Hortinho e Roger, América, no Tepan.
Sim, tava lá.
Roger jogou Caritó.
Eu tava lá, eu tava nessa.
Roger jogou Hortinho dentro do Caritó. Aí Hortinho começou a gritar, tu não é manga, boy! E jogava os...
Goiamu nele. E tome Goiamu
pra cima. Cara, os Goiamu, todos os pedacinhos, fizeram uma caranguejada e comeram.
Minha gente, antropofagia total, manguilite.
Quer exemplo mais bonito do que esse, né, Catarina? Desse final harmônico, né? É a antropofagia do mangue, resolvida.
Eu lembro da gente exportar a treta também para outras regiões do país. O Bar da Galega, se ainda tivesse existindo. Eu lembro de uma noite de véspera do meu aniversário muito importante com você, Juninho Barreto e Rodrigo. E a gente ainda foi bater virado da Galega na casa de Rodrigo e começou
de
um jogral, um debate na cozinha. E você pegou um buquê de flor e me deu uma pizza de flor.
Ixi, mano!
Essas tretas estão muito poéticas, gente!
Ô, caboclo forte!
Por que foi isso?
Júnior Barreto ficou mudo chorando. Que coisa linda!
E do Maracatu,
Qual o motivo da intriga, e é, Catarina?
E é de Nazaré da Mata, é?
Ô, estava fazendo poesia na hora, era um jogral. Um criava uma parte, outro passava para o outro. E
não, lembro muito bem.
Chico se inflamou, pegou um buquê de flor que tinha na cozinha e começou a danar nas minhas costas. Eu, ai, porra! E Juninho, que coisa linda! Isso é tão lindo!
Juninho fazendo canção.
Aí eu peguei teu óculos e quebrei com o pé. Tu não é cego, não. Pá, no chão.
Meu Deus.
Ainda
bem que testou.
Até porque voltar pra casa foi difícil. Sem óculos.
A gente acordou ressacado. E foi pro aniversário de Raul de Jojo. Comprou um bolo na padaria. Ainda foi pro aniversário de Raul. Tudo com cara de ontem.
Menina, eu não lembrava dessa segunda parte, não.
Porque tu tava sem óculos, Chico. Aí tu não tava mais
enxergando. Vai a memória, vai tudo junto.
Rapaz, esse episódio me lembrou o grande cancioneiro maranhense, Zé Orlando, com Surra de Amor, né? O cara levou uma pizza de buquê de amor. Total Zé Orlando.
Total, Zé Orlando.
Ô Chico, mas na tua opinião, o recifense briga mais por quê? Futebol, Gaia ou Carnaval?
Rapaz, é três motivo nobre, né? Eu acho que a briga da Gaia, ela é interessante por conta da... Ela normalmente ela não assume assim uma... Ela não vira uma guerra sem fim. Ela pode ser resolvida, como a gente falou, numa mesa da Mamede. Isso é que é admirável. Porque eu acho que assim como a gente tem a facilidade da arenga imediata e faz sobre qualquer assunto, não, cinema, música, qualquer coisa dá uma treta, porque as preferências são fortes e pronunciadas, a arenga da Gaia, ela é interessante porque ela é muito suave em relação ao que poderia ser, não é? Que é uma ciranda de Gaia sem fim. E por ser aquela paz toda, o índice de violência é muito pequeno em relação ao que poderia ser. Não é? Porque todo dia tem uma. Toda hora tem uma. Mas a briga é... O bom é que é qualquer motivo, né? De futebol, eu acho uma arenga mais bem resolvida. Assim, eu acho que já... Você já sabe de cara as preferências... A arenga mais perigosa é aquela que surge uma na mesa e o caba vem com uma novidade, com uma preferência por uma coisa completamente estrambólica e o amigo se surpreende com a preferência estrambólica do outro e aí o pau é maior. Sim. A preferência clubística, você já senta com aquela tiração de onda, né? Você sabe quem é quem ali e tal, já sabe quem veste tal camisa. Mas essa da preferência que o cara vem com uma ideia, ou pode ser política, pode ser do cinema, pode ser de qualquer área. Essa é a mais perigosa.
Catarina, oi, fala.
Qual é teu time?
Eu sou Santa.
Aê!
Não, o único deslize que eu tive nesse podcast aqui, nesse quarto episódio que a gente tá tendo, é Chico Sá e Ivan, que são os dois rubro-negros que eu trouxe, porque até então só tinha tricolor.
Não, mas é rubro-negro cordial, sabe? É rubro-negro. Nós somos de uma categoria de rubro-negro que é outra instância, é outro negócio. Nós somos ali de. Nós somos de cavaleiro, sabe? É outra parada.
O rubro-negro tolerável, né?
É, cara. Outra parada.
Gaia e Carnaval, uma coisa tem tudo a ver com uma confusão, né?
Rapaz, Gaia, olha, eu roubo muito por causa de Gaia, viu? Porque eu sou taurina, teimosa, né? Eu digo que quando eu tô apaixonada, o rapaz fica lindo, né? Mas eu roubo muito por Gaia, mas eu nunca cheguei às vias de fato de, tipo, agredir a pessoa. O máximo que eu faço, eu falo, rapaz, eu tô sofrendo tanto, eu tenho que fazer alguma coisa para dar risada. Tem que fazer alguma coisa surreal, né? Eu me lembro que as últimas Gaia que eu sofri mesmo, eu via o ex chegando com a namorada atual, aí eu me escondia assim, quando eu via que eles estavam pertinho, eu dava um pinote e fazia buu! Aí ele fazia...
Pô, que maravilha, isso aqui é humor,
ficava a rir, né? Eles ficavam assustados, mas eu ria da situação. Aí, assim, é trabalhando a agonia, né? Mas dá tapa...
Mas que bela estratégia... Catarina, que ótimo, cara. Porra. Isso aqui é humor, pô. O humor e a assombração junto. Oh,
escrever música. Escrever música é bom também. Porque você dá risada depois e depois ganha direito autoral.
É, tem, alguma música sobre essas arengas, Catarina, aí?
Ah, acho que o Mulher Croma aqui fala muito sobre isso.
Quer cantar um pedacinho aí pra gente?
Não seja um menino malvado, não aceite tudo que dão pra você. Um derby e um quarto de cana são coisas pequenas pra te forem. Mas, de novo. Não seja um menino malvado, não aceite tudo que dão pra você. Um derby e um quarto de cana são coisas pequenas pra te convencer. Cuscuz com ovo, creme e cracker é só o que faz o teu sangue ferver. Mas tente deitar ao meu lado pra ver se não faço a terra tremer. Sarará, sarará, eu quero te amar.
Arretado, arretado.
Muito bom.
Agora sim.
É.
Que bonito. Agora a Catarina falou que não precisa chegar às vias de fato, muitas vezes, mas um barraquinho é bom a gente assistir. Não tá envolvido, mas ver um barraco pegando fogo é interessante. Eu pelo menos, gosto. Não sei vocês.
Eu gosto de participar.
Ah, eu tô mais ativa.
Eu gosto de ser voyeur de barraco, como diz aí. Ficar de olho e sempre, também me acaba me rendendo assunto para escrever, né? Isso é um proveito, assim como Catarina pega depois os direitos autorais lá do ECAD. Eu escrevo. Então, é um farto material de crônica, né? Observação de bar, comentário do garçom, o garçom como árbitro da peleja ali, né? O cara fica, conhece os dois, gosta dos dois, já embebedou os dois, fica segurando a onda e tal. Então, me interessa muito, muito essa crônica. Mas é um sofrimento, você está envolvido, é um sofrimento tão grande, porque a briga pública, ela deixa uma ressaca moral sem limite, né? Você acaba ficando arrasado no outro dia, meu Deus do céu.
E tu, Catarina, tu prefere participar da arenga ou assistir? Ou é daquela que fica colocando mais gasolina no fogo? Vai, dale, ó, visto não que ele te chamou. Eita, vai deixar, é?
Rapaz, eu acho muito feio essa coisa, assim, porque a pessoa vira novela alheia, né? E na minha experiência pessoal, o povo atiça mais do que concilia, né? É complicado. Eu não gosto, não, de ficar vendo. Me dá uns gatilhos, uma coisa, sabe? Eu quero ver todo mundo bem. Quando um casal se desfaz, eu fico muito tristinha. Eu juro, assim. Agora também, chapéu de otário é marreta, né? Não gosto de ver ninguém passando a perna em ninguém, não. Eu não gosto, não, dessas coisas. Olha, eu roubo demais, minha gente. Eu me apaixono assim, ó. Eu digo, eu não quero nada. Quando eu vejo, eu tô apaixonada. É um inferno.
Menina!
Mas você não tá sozinha nessa, não. O mundo é assim também.
Uma mulher que bota num verso um maço de derby e um quarto de cana é muita sabedoria, né, pô? É muita sabedoria.
Ainda finaliza com cuscuz, tá?
Com creme crack junto, meu Deus do céu.
Ó, entre trancos e barrancos, eu fiquei casada há 16 anos da minha vida. Quando eu fiquei solteira, foi um inferno administrar. E aí eu tentei criar o Clube do Cadeira Cativa, que era isso. Se você me pega bem 3 vezes, você ganha um beijo público, né?
Uma população.
Catarina, tu vai dar workshop de quando? Eu quero, viu?
Merecimento.
A mim não deu certo, não. Me apaixonei por uns 3, foi um inferno. Os caras, mas esse não foi o combinado? Vamos se ver uma vez por semana, eu gostei. Mas os caras ficam assustados, assombrados com essa proposta. É complicado. A galera é provinciana pra caramba. Tem esse papo libertário da noite. Mas casar que é bom, o pessoal gosta daquela senhorinha de família, né?
As libertárias,
as mulheres da noite, elas encantam, elas provocam paixão. Mas para ter uma constância e realmente ter uma relação, é complicado de você ver, viu?
Eu gostei do sistema de pontuação aí que você mostra que meritocracia nem sempre é ruim, né? Às vezes você consegue fazer um sistema de meritocracia interessante.
Durou quanto essa...
Se pegar 5 vezes legal, ganha um sorvete na sorveteria de mão dada.
Manda essa currículo. É boa.
Quem tiver ouvindo, manda currículo, viu?
Durou quanto tempo essa aplicação?
6 vezes vai no cinema da Fundagem, na sessão de arte.
Eita, porra. Não, ia perguntar se durou muita a cadeira cativa durou muito tempo ou já está em outro projeto, Catarina.
O recordista ficou 2 anos nesse lenga-lenga, ganhou até apelido, eu boto os apelidos no Rio Menino para também ficar tudo mais guardadinho, né? Aí um se chamava Touro Bravo, o outro era Lobinho.
Só de bichinho.
Muito bom, velho.
A gente tá falando de arenga, de... A gente já falou de amigos, né? De Roger, de Hortinho, de Catarina com o próprio Chico. Mas quando a gente se intriga de um lugar, exemplo, tem aquele bar que tu gostava de ir, mas começou a pintar um pessoal estranho, mudou a administração, e eu acaba... não pega mais gosto de voltar ali, Chico?
Ah, cara, é um desgosto, né? A própria mudança de... saída de garçom já é um desgosto pro... Você vai muito por aquela história com os teus garçons. O cara demite um garçom, já é motivo para você, no mínimo, dar um castigo no bar ali de uns 90 dias sem aparecer, porque você presta uma solidariedade ali trabalhista ao garçom. E porque realmente muda muito o ambiente, né? Quando você muda ali as peças do jogo, você muda o bar, né? A alma do bar é muito feita pelos caras que te servem, pela conversa, pela greia. Então, essas mudanças são significativas. Você pode até, como a Catarina falou do bar de Olinda, o cara até pode ser mal-humorado a porra toda isso até vira uma característica do bar. Mas não me demita tudo que é garçom de uma vez só. Tem que ter cuidado com o menino para a gente poder amar mais esse lugar. Eu sempre fui muito ligado a essa base dos garçons.
Eu acho que chatice é uma virtude.
É isso. Possa ser.
Falta, porra, ganha muito ponto. Eu acho muito chatice, assim. Aquela velha história, não confio em ninguém até que me prove o contrário. É uma pessoa chata, nossa, não é qualquer pessoa que consegue ser chata, não.
É, não, e os que conseguem ser todo tempo, a vida toda, aí são geniais, né?
É, tem algumas brigas aqui que a gente tá, eu e Paulinho, fazendo o programa aqui, tava selecionando. Uma que eu lembrei logo de cara, assim, brigas famosas, brigas que saem na capa do jornal, brigas que saem nas colunas sociais. Aí eu lembrei logo de coluna social, aí eu lembrei do dia que Roberto Magalhães entrou armado pra pegar Orismar, que era a coluna social do JC, porque ele tinha falado da mulher de Roberto Magalhães que tinha se decepcionado com a pica de Brenan no Marco Zero. Vocês lembram aí também de outras brigas famosas que foram parar nos jornais?
Cara, tô tentando lembrar aqui, mas essa é foda, essa foda porque teve revólver, né? Essa foi. Essa é da histórica, né? Essa não dá pra esquecer, não. O cara invade mesmo o jornal, assim, e tudo é verdade nessa história: o revólver, a ameaça,
a piroca,
o Orismar ficou com medo mesmo, e era coisa pra ter medo, porque a podia dar em merda feia. Então, essa é imbatível, né? Essa é difícil de ganhar.
Cláudio Assis não é o recordista, não. Tem até a musiquinha de Cláudio Assis, né? Cláudio Assis, baixo astral, vou pra outra mesa, tchau.
Não, mas Claudão, tem... Claudão, ele tem a briga dele dura pouco também. O bicho, no outro dia, ele vem manso, ele vem mansão ali, que consegue, acho que não é o caso de Roberto Magalhães, que o bicho era brabo e era armado, né?
Tá falando aqui na rua, não, que estiga, sabe, algum podrezinho, alguma fraqueza sua, fica ali enfiando o dedo na ferida, mas não aguenta fogo, não. É que nem Guga Marinho.
Também tem
Guga Marinho não aguenta, não. Era dono de grandes jargões, né? Assim, é o rei, né? Vai chupar um tolete cremoso. Qual é a outra dele? Vai ralar o cu na ostra. Ele é o rei. Uvas em fúria. Teve um dia que tava uma menina tão encantada olhando para ele. Ai, Guga, eu te amo. Ele me ame, vá, pode me amar. Me ame. Aquele ali. Mas ele não aguenta muito a história, não, também.
Ah, é? Quando é pro lado do bicho, ele...
É o famoso estilão.
Agora, em matéria de treta, eu também sou escolada. Eu fui expulsa do Iraque 2 vezes. Eu consegui essa façanha.
Conta a história. Dê só o link, não. Dê só a manchete, não. Dê a manchete, tem que contar a história toda.
Se entrega aí, Catarina.
Aconteceu o seguinte: eu estava passando um tempo em São Paulo, voltei e cheguei lá no Iraque para me divertir. E o povo, Catarina, tu vai discotecar, bota um som, que saudade. E eu estava afim de arriar a lombra, né? Sendo que eu fiquei muito, muito, muito louca. E aí eu subi lá na cabine do DJ. E eu tenho, assim, como eu toco há muito tempo, tinha uma coisa antiga da discoteca que era um interruptor de luz que soltava gelo seco. Aí lá tinha, no set de Evandro, um interruptor de luz. Eu, eita, o gelo seco. Aí apertei e aí desligou o som todo. E aí ele chamou muito puto, muito mesmo. Me pegou pelo braço, me esculachou, me botou para fora do bar. Aí eu tava lisa, bêbada. E achei que foi um exagero dele, porque tinha pouquíssima gente, tinha as pessoas mais chegadas no bar. E eu fiquei lado de fora, assustada. Quem me salvou foi o taxista Neném. E se fosse vivo, era uma pessoa
Neném. Maravilhosa. Finado Neném.
Finado Neném. Pô, dá um especial, uma med só sobre o finado Neném. Porque as histórias que envolvem Neném, pô, são demais. Dá um número especial, viu, Gil? Só do... Opa,
em memória, salvou muita gente.
É. Tá, ó, precisa, viu, de um programa só falando dos nossos anjos da guarda. Neném me salvou várias vezes. Jolo também. Essas são os nossos anjos da guarda, nossos garçons e nossos taxistas, né?
Sim.
Agora, com essa era de Uber, acabou-se isso também, né?
É verdade, despersonalizou, né? Não tem um cara que vai firmar mais uma história contigo ali, de te levar sempre em casa. Esculhambou geral, isso mesmo.
Dá conselho.
Não, já sabe, você não precisa dizer endereço, o cara já te leva. Isso tudo é muito bonito, né? É bom.
Nenhuma vez. Por exemplo, eu estava sem grana, aí Lírio estava dando em cima de mim na Mamed. Aí eu, Lírio, vamos comigo. Entramos no carro de Neném, eu travei as portas para a criança, aquela trava de criança, né?
Sim, claro.
Toda para Lírio pagar para eu chegar em casa em segurança. Quando eu desci, estava a trava, Lírio não conseguia abrir por dentro o carro e ficou, tchau, Lírio, valeu.
É sensacional. Por isso que...
E Neném de cúmplice.
Foi bom pra todo mundo, né? Ele também foi dormir, pô. Pelo amor de Deus, tudo certo.
E Neném de cúmplice.
Ele não tinha condições técnicas, né? Então foi pra casa.
Exato. Aproveitando, a gente já tá caminhando aqui pra parte final do programa. Catarina, eu queria saber de tu. Briga de carnaval. Tu tem alguma, conhece alguma? Briga carro de bloco, briga carro de fantasia. Que carnaval, assim, eu particularmente acho que é um momento que as pessoas extravasam em tudo, inclusive nas arengas.
Rapaz, assim, o carnaval é feito em cima de arrelia, né? De dissidências, um bloco que vai gerando outro. E aí eu acho que é uma coisa que é saudável no final das contas, porque cria um mosaico tão lindo, né, de troças, agremiações, blocos. Do Cariri saiu o Homem da Meia-Noite e assim por diante, né? Eu acho que é saudável tudo isso porque instiga o carnavalesco a cada vez se superar mais e fazer o bloco com mais gente e tal. A treta que eu tenho, na verdade, é assim, que o carnaval está sendo... Essa parte aqui que eu vivo, né, que é dos Alpes Olindenses, essa parte mais nobre, mais badalada da Rua do Amparo, ela sofre com os tabacudos mesmo que vem. A galera que vem naquela tabaquice de vou dar 15 beijos em 15 mulheres diferentes. Né? E aí eu fui brincar mais meu carnaval lá pelos morros, pelo Guadalupe, né? E lá eu sinto esse sentimento do carnaval genuíno, da minha memória afetiva, da minha infância e adolescência. Mas de uns anos para cá, os hipsters estão invadindo o Guadalupe. Eu sinto medo desse processo que aconteceu aqui, muito porque, tipo, tinha um patriarca, uma matriarca de algum bloco aqui, de alguma família. Eles morrem, deixam um monte de filho. Então, os filhos vendem a casa, dividem o espólio e vão dormir. Vão morar em outros lugares mais afastados. Então, eu sinto muito falta dessa energia e dessa força aqui por cima mesmo, pelas ruas principais, mais badaladas. Então, eu tenho ido muito para o Guadalupe, E eu vejo um impacto muito grande dessa coisa do hipster, né? Porque o hipster, ele quer ser, ele quer pertencer a um tempo, a algo, a algum movimento que ele não é. E, ao mesmo tempo, ele não segura a onda, nem ele tem sensibilidade de respeitar, entender, ouvir, perceber, sentir, ter reverência ao lugar que ele está chegando. Então, há um impacto muito louco que acontece. O pessoal da comunidade, muitas vezes, se sente meio desconfortável, né? Até que ponto é uma troca boa, né? E a tendência é que esse lugar também passe pelo mesmo processo de especulação imobiliária, né? E, mais uma Sim. vez, a gente vê, talvez, essa força motriz, né, genuína do carnaval, dessa cultura ir para outros guetos, e isso vai crescendo, crescendo, crescendo. É uma preocupação que eu tenho, mas é o que eu peço para as pessoas que frequentam esse lugar, né, intelectualoides e coisa e tal, e fiquem mais caladinhas e olhem ao seu entorno, procurem saber, né, entendam, não cheguem cagando regra. Percebam, entendam, respeitem, né? Eu acho que é por aí. É muito essa coisa assim da estação, eu quero ser isso, eu quero ter isso. Ah, eu frequento esse bar mais tempo que você. Ah, meu irmão, vá. Vá chupar um toleto cremoso, como fala Guga. Estou chegando agora, né? Perceba. Vai no bar de hall reclamar que a cerveja está quente, que não veio pão no miúdo. Aí, irmão, se comporte, porra, sabe? Entender aí, esse,
o lugar. Catarina, não, Catarina, não, isso é importantíssimo. Onde passa o rastro do hipster? A primeira coisa é a especulação, né? Traz uma especulação, aumento de preço, dá uma confusão na cabeça do dono do bar, porque acha que vai ser frequentada por outro tipo de gente. Então, é uma desgraça. Essa raça onde passa deixa um rastro de desgraça sem fim. E aumenta o preço de tudo, muda o sentido das coisas. Muda os tira-gosto, que já pede uma coisa fresca para se juntar com outra. É um perigo mesmo. Você está, pô, bela observação.
Não, e isso também já está rolando na Mamed, eu até contar com o São Paulo essa semana, que tem um bar da Mamed que abriu agora novo. Eu vou me dar no meus bois aqui, já que está dando no meus bois. Eu não conheço, né? Abriu durante a pandemia, inaugurou um bar na Mamed durante a pandemia, chamado Caminito. E aí já não tá respeitando mais o horário, tá, tem que ficar até as 8, se fechou lá dentro, a turma que mora ali pela Mamed tava reclamando também. Ou seja, essa gourmetização tá chegando até na Mamed,
velho. Porra, o velho frontal, né, cara? O frontal ainda tá vivo ou não?
O frontal agora é lateral, né? Que o frontal saiu da frente e agora foi pro lado, né?
Ah, boa, boa.
Mas continua lá o velho Guerreiro Gomes, o querido amigo garçom, cabeça branca sim, Gomes. Sim. Muito saudade dele. O cara que... Um dos poucos que me fez ter... É nome no caderninho para pagar depois. Um cara que faz isso com você, você não pode querer o mal de ninguém, né, velho?
Esquece mais nunca, cara. É um negócio bonito demais. Essa confiança da caderneta, né? É demais.
Eu tenho um lance com a Mamed também muito forte. É que o meu pai é morador dali, já frequentava muitos e muitos anos aquele espaço, né? Independente, antes do Central.
A Assembleia do Chope.
A Assembleia do Chope, que era do rapaz que ele chamava Marcílio Folheado, Folheado a Ouro, né, que ele chamava. Eu, assim, papai está passando por um momento difícil, né, em decorrência do estilo de vida mesmo dele, é uma coisa que mexe muito comigo. Então, nos últimos anos e meses, eu não tenho frequentado muito ali, porque me traz muita lembrança do meu pai. Eu Sim. vejo os fotos de papai por onde eu passo, né, e isso mexe muito comigo. E papai tem muito essa coisa, é um dos criadores da carvoaria, né? Em homenagem ao Deni, o Otarão, que é contra essa gourmetização massiva também da Mamed. É isso, é muito emocionante para mim ir para lá. Eu me sinto um pouco sensível, então eu não consigo realmente vestir essa fantasia, né, da Mamed, de sentar lá de boa. Eu sempre fico com meu pai engasgadinho na garganta, pensando que a qualquer momento ele vai chegar lá. Nesse momento, né, é claro que a gente está em pandemia e tal, mas já faz uns meses que eu não consigo pisar por lá por conta dessa lembrança forte do meu pai, que é um dos dinossauros dali, né? Ele, sempre que eu vou, todo mundo pergunta por ele, então para mim é muito delicado.
Foda. Melhor dizer pro seu pai, viu, Catarina? A gente tá aqui torcendo pra que tudo dê certo aí.
O Humberto Magno.
Sim, grande sujeito. Não, eu conheci ele ainda na 7 de setembro, ali naquele, nos bares vizinhos a Livro 7. Ele sempre bebe muito com o Teles, com o Domingos Alexandre, com aquela turma boa pra cacete. Grande sujeito.
Tinha muita gente que frequentava ali com ele, muita gente bacana, muitos dinossauros.
Sim.
Eu gosto muito do Quintinho, do Besta Fera. Eu acho um cara extremamente sensível e competente. Eu acho bacana a proposta dele ali. E acho legal que tenha o central, né? Que tenha o frontal, tenha todo esse contraste. Eu acho muito bacana que exista ali, né? E tem a treta da pracinha, que já rolou.
Sim.
Tem muito ali, tem muito combustível, tem muita lenha.
É isso. Não, começamos falando de briga, estamos terminando falando de coisas de saudades, estamos falando de lembranças boas do nosso coração, lembranças que tocam muito a gente. Paulinha, você tem alguma coisa para adiantar daí? A gente já pode pedir a conta.
Pode pedir a conta, encerrar e pagar a gorjeta aí pro garçom.
Eu vou deixar no pendura que eu tô liso hoje. Chico, valeu.
Pô, obrigado, Gil. Tamo junto aí, qualquer coisa, só chamar. E vamos embora, meu velho.
Você tá sempre...
Beleza, muito bom participar aqui dessa pequena intriga mambedística.
Bom te ver de novo, Chico. Tava com saudade de conversar com você. E prazer, Gil. Cheiro bem grande, Paulinha.
Valeu, tem que foi bom demais.
Repeta, me chame.
Pode ficar tranquilo. Eu sei que você é bom nisso.
Você trouxe, foi poesia, viu? Com lembrando da tua música, porque eu amava tanto nos shows, tanto aqui em São Paulo como no Recife. Deu saudade daqueles shows.